Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória. Sustentabilidade empresarial. Apresentação, Neila Fontinelli.
Olá, boa tarde, sejam bem-vindos agora com Sustentabilidade Empresarial desta terça-feira, 6 de outubro de 2020. Você nos acompanha pela FM 95.5, AM 1010 e CBN Cariri 93.5. Também você pode nos assistir pelo Facebook do Povo Online e Rádio Povo CBN. No programa de hoje, nós vamos falar sobre sustentabilidade no segmento de supermercados. É muito importante para todos os segmentos, especialmente para o varejista, atacadista, que é bastante conhecido por todos nós, cidadãos e consumidores. Nós já sabemos que as pessoas estão se preocupando cada dia mais quando vão ao supermercado, mais conscientes com o meio ambiente, com várias atitudes sustentáveis, seja do supermercadista ou do fornecedor que atua com os supermercados. O ramo supermercadista hoje não se resume apenas às gôndolas, às prateleiras, mas também por toda uma cadeia que é envolvida no processo e que pode ser sustentável. E é desta cadeia que nós vamos falar hoje com os nossos convidados, hoje com o nosso consultor Maíso Dias. Boa tarde, Maíso.
Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos e todas. Que bom, estamos aqui falando com esse tema. Olha, fico muito feliz em debater este tema hoje aqui, viu, Neila? O supermercado, para mim, foi uma escola. Eu vim de supermercado, inclusive eu moro aqui em Fortaleza, Neila, não sei se você sabe, eu vim transferido de uma multinacional de supermercado para instalar ali na Bezerra de Menezes. Então, fico muito feliz aqui falando do tema de sustentabilidade. Com certeza, a escola do supermercado me fez eu inclinar para o tema da sustentabilidade, porque eu convivi com vários stakeholders, com várias áreas que envolvem a temática da sustentabilidade no ramo do supermercado. O foco hoje é supermercado, como você falou, mas com certeza o varejo e o atacado aqui serão muito bem lembrados nas salas de nossos convidados.
Foi isso. Um setor importantíssimo que faz parte da vida de todos nós. E nós vamos conversar com Lúcio Vicente, que é Head de Sustentabilidade do Grupo Carrefour Brasil, e Fabiana Moura, responsável pela gestão de marketing e cultura corporativa do Grupo Lagoa. Fique com a gente. Sustentabilidade empresarial já começou.
Sustentabilidade empresarial.
E nós já estamos com Lúcio Vicente, que é Head de Sustentabilidade do Grupo Carrefour Brasil, maior rede de varejo alimentar do país. Seja bem-vindo ao programa.
Obrigado. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Fabiana. Todos e a todas que nos escutam e assistem pela internet, é um prazer estar aqui falando com vocês.
Lúcio, e a gente queria ver como o Carrefour implanta essas ações de sustentabilidade em suas estratégias de negócios.
Não, perfeito. É muito importante para nós termos esse ponto de diálogo, porque além de ser uma crescente a preocupação sobre sustentabilidade hoje, no âmbito de consumo, né? As pessoas, nós aqui somos consumidores e cada vez mais temos buscado produtos que sejam cada vez mais sustentáveis, que sejam saudáveis para nós, para as nossas famílias. E falar um pouquinho do que a gente tem feito nos últimos anos. O Carrefour, ele trabalha desde a década de 90 com selos de garantia de origem. Desde aquela época a gente já falava sobre a origem e rastreabilidade de alimentos. E durante todos esses últimos anos, principalmente em 2018, quando a companhia lançou globalmente um movimento chamado Act for Food, que é um movimento global de transição alimentar que prevê a alteração, né, a mudança, a modificação e a melhoria das cadeias produtivas de alimento, pensando no futuro, né, que daqui a 30 anos, a maneira como a gente produz alimentos no mundo, ela precisa ser revista, porque senão a gente não vai dar conta da quantidade de pessoas que ainda estão por vir aqui para o planeta. Então, grande parte do nosso trabalho está em olhar do futuro, mas construção do presente, com ações dentro das nossas cadeias de valor e dentro de todas as pessoas que se relacionam conosco, né? Desde o produtor rural até o consumidor. Esse
Lúcio.
Trabalho... Ele...
Oi, Maicon. Desculpa, Lúcio.
Não, esse trabalho tem sido feito de maneira consistente, né? Todo o trabalho que nós fazemos ele tem um olhar sobre o ponto de vista de como esses alimentos hoje chegam para o consumidor. Cada vez mais existe uma demanda de transparência, né? O consumidor ele está muito mais curioso, ele está querendo saber de onde veio, por quem foi feito, qual foi o trajeto, né, desde do momento da criação do produto até o momento que ele leva para a residência dele. E uma das coisas que a gente tem feito muito nos últimos anos é olhar para as cadeias produtivas e fazer com que a nossa posição de varejista, e o Carrefour, por ser líder do varejo nacional, ele busca olhar para essas cadeias como uma maneira de ajudar a contribuir na evolução. Então, seja investindo em projetos no campo, como a gente tem alguns pelo Brasil, valorizando a biodiversidade, valorizando a cultura regional, valorizando produtos regionais que nos ajudam também a desenvolver não só o aspecto econômico e social, mas também as questões ambientais, que você consegue fazer com uma produção sustentável, um manejo melhor da natureza, uma preservação dos recursos e, obviamente, a sustentabilidade disso para o futuro.
Maíso.
Que legal. Lúcio, pegando o gancho aí, você falou da cadeia, e justamente a gente vem aqui focar a questão da cadeia no nosso tema de hoje. Eu analisei o relatório de sustentabilidade de vocês, do Carrefour, e quero já dar os parabéns, viu? É uma verdadeira aula de sustentabilidade, analisando, seja como um especialista ou como um leigo do tema, vocês dão realmente uma aula de sustentabilidade em toda a cadeia no relatório de sustentabilidade. E, geralmente, eu como especialista, Lúcio, eu vou numa etapa do relatório que é a matriz de materialidade, que é uma etapa do relatório que se prioriza os temas materiais importantes e estratégicos da sustentabilidade. O que é que eu vi lá na matriz? E aí vem a minha pergunta para você, Lúcio, já puxando um pouco da cadeia que você falou aí. Vi que um dos temas dessa matriz de materialidade é parcerias com fornecedores locais e com a sociedade civil. Aí vem a minha pergunta, Lúcio. Quais ações a Carrefour possui para trabalhar a proximidade com pequenos produtores?
Nós temos hoje alguns projetos em andamento que buscam, no primeiro momento, analisar quais são hoje os polos produtivos, quais são hoje as regiões e principalmente, quais são as produções que estão inseridas em biomas que para nós são extremamente sensíveis, né? A Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Restinga, a Mata Atlântica, o Pantanal, o Chaco, enfim. Todos os macro e microbiomas fazem parte de um mapeamento de território, então a gente precisa entender hoje muito onde esses produtos estão sendo comercializados, onde eles estão sendo produzidos, para que a gente possa fazer uma aproximação com esses polos produtivos e principalmente fazer o encadeamento deles, né? O embarque desses produtores dentro do nosso sistema. Um ponto que acho que é importante, que nós temos feito nos últimos 2 anos, é olhar sob a perspectiva do produtor, né? Como que uma rede de varejista, e aí é que está o grande ponto, como que uma rede de varejo se adapta às necessidades do produtor, e não como um produtor se adapta às necessidades de uma rede varejista. Esse é um ponto crucial, porque a partir do momento que você se aproxima de uma produção local, muito provavelmente você não vai ter todos os critérios que são exigidos tradicionalmente pelo varejista. Então, faz parte do nosso trabalho também, além de mapear territórios, se aproximar das pequenas produções, de construir internamente políticas e uma construção com, obviamente, outras áreas administrativas da companhia, auxiliando no embarque desse pequeno produtor e facilitando também o processo de relação dele conosco, né? Então, prazos de pagamento mais ajustados, que a gente possa ajudar esse produtor dentro de momentos críticos. Então, um exemplo do que a gente teve na pandemia, nós tivemos um programa lançado, que é o nosso programa Fast Cash, que ele fazia antecipação de recebíveis para os pequenos produtores, sabendo que, obviamente, cairia a demanda dessas produções, mas, ao mesmo tempo, ajudando esses produtores a ter uma saúde financeira adequada dentro desse período crítico. Então, além do mapeamento de território, além de uma readequação dos processos internos da companhia para facilitar o processo de embarque, a gente também busca com que essas produções se alinhem aos compromissos globais que a companhia tem, né? Não só com os desafios que nós temos no Brasil, mas também muito conectados com os desafios planetários.
É isso, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre sustentabilidade nos supermercados. Até já.
Sustentabilidade empresarial. Um minuto com Lúcio Brasileiro.
Aqui Brasileiro, profissão Esperança, meu recado é curto e doce. Diretamente do set de O Povo CBN, somos hospícios de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. Hoje, para falar de gratificação. Repare bem, quando você se hospeda na casa de um amigo ou de um parente, você deve gratificar as pessoas que são, vão ser, ou já foram úteis na semana, ou 15 dias, ou 4, ou 5 que você passou na casa de seus parentes, valendo também para os amigos. Então você tem que gratificar a cozinheira, a lavadora de roupa, a moça que serve na mesa, o vigia, o jardineiro. Isso aí terá uma graduação. Claro que a arrumadeira e a cozinheira recebem mais. Isso aí vai depender muito de sua sensibilidade e também de quanto anda o seu bolso e do seu marido. O importante é dar a gorjeta. Isso posto, até amanhã, com Deus.
Um minuto com Lúcio Brasileiro. Valorize o que importa. Doe futuro. Doe dignidade. Doe proteção. A nota fiscal é uma ferramenta de cidadania e suas atitudes fazem a diferença na vida de muita gente. Exigir a nota fiscal é garantir mais apoio na educação, saúde, segurança e infraestrutura para todos os cearenses. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda, está lançando o programa Sua Nota Tem Valor. Com ele, você escolhe uma instituição para ajudar e também pode ganhar prêmios. Baixe agora o aplicativo Sua Nota Tem Valor, cadastre-se e solicite a inclusão do seu CPF na nota a cada compra. Ganha você, sua instituição e a sociedade. Programa Sua Nota Tem Valor, fazendo da cidadania um gesto de solidariedade. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.
Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso, eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo, desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido, um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo, confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo, é fato ou é opinião? Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. E quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo, o que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado?
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Mundo Fecomércio. Toda quarta-feira, às 15h, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fecomércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fecomércio. Oferecimento Sistema Fecomércio, criado e mantido pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória.
Quinze horas e 19 minutos.
Tendências em sustentabilidade.
O mercado de orgânicos tem sido uma oportunidade de negócio. Quase metade dos brasileiros prioriza a compra de alimentos orgânicos, segundo pesquisa. O brasileiro aderiu à onda da comida natural e orgânica. O país já é o quarto colocado em consumo de alimentos saudáveis no ranking global e movimenta 35 bilhões de dólares por ano, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Euromonitor. E o que mais você acrescentaria e contribuiria para esta tendência, Maíso?
Oi, Letícia, que bom ter você aqui no nosso programa. A tendência foi confirmada por outro levantamento, viu, Letícia?
Realizado e eu também confirmo essa tendência, viu, Maís? Eu fiz o programa hoje, estava fazendo a pauta. Isso, de fato, é muito importante. Que agora a gente repara mais de onde vem aquela fruta, de onde vem aquele legume, de onde que vem aquele produto, você vai ler a embalagem. Muito legal. Inclusive, Maís, eu queria passar para você um ouvinte no nosso Facebook dizendo: muito importante essa iniciativa do Carrefour de fomentar ferramentas e políticas que viabilizem o acesso de pequenos produtores. Vai, mas desculpa.
Que legal, não, que é isso, só brilhante para a gente aqui. E essa tendência, Letícia, ela foi confirmada por outro levantamento realizado por uma consultoria sul-americana. Segundo o relatório dessa pesquisa, ao fazer compras, 68,8% das pessoas declaram priorizar alimentos naturais e 45,5% preferem adquirir produtos orgânicos. A entidade divulgou um estudo com o perfil do produtor orgânico, veja que já são mais de 15 mil propriedades certificadas e em processo também de transição. 75% deles pertencem a agricultores familiares. Aí também indo ao encontro do que o Lúcio falou há pouco. E para finalizar aqui o nosso quadro de tendências, eu trago um raio-x do mercado de orgânicos no Brasil. Principais produtos produzidos em 72%, em primeiro lugar, são as frutas, dando destaque aí para bananas e uvas. 64% estão as hortaliças, dando destaque para a alface. E 49% as raízes, 37% grãos e 48% tubérculos. Com você, Neila.
Maíso, que interessante isso. E todos nós somos preocupados, né? Nas nossas compras, a gente embute o valor da saúde, né? E nós vamos falar também sobre isso com o Lúcio Vicente, que é Head de Sustentabilidade do Grupo Carrefour no Brasil. Lúcio, eu queria que você falasse sobre o Carrefour. Como é que ele se enquadra, né, dentro dessa situação toda que a gente pergunta todos os dias quando vai ao seu mercado sobre a qualidade do alimento, né, a qualidade do produto com relação à saúde. E eu queria que você falasse sobre o fundo pela Amazônia também, né, da JBS. Como é que o Carrefour se enquadra diante disso?
Perfeito, Neila. É muito interessante esses dados que vocês trazem aqui para os ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo. Isso é de total relevância hoje no mundo. As pessoas estão buscando cada vez mais alimentos saudáveis, elas estão se preocupando com a origem desses alimentos. E o trabalho que nós temos feito, para quem hoje vai nas nossas lojas, a gente tem aumentado a oferta de produtos orgânicos. Nós temos espaços dedicados nas nossas áreas de venda, principalmente ali em frutas, verduras e legumes. Temos um espaço dedicado para orgânicos. Temos um corredor de saudáveis, que também é outra inovação da companhia, né? Com um aumento, mais de 1000 produtos saudáveis já são classificados hoje nas nossas lojas. E esse trabalho de orgânicos, ele vai não só da oferta de produtos, mas também de ajudar o produtor nessa transição de uma agricultura tradicional para uma agricultura orgânica. Então, além de disponibilização desses produtos, existe uma preocupação da origem, né, na maneira como esses produtos são produzidos e, principalmente, fomentar essa produção local. Nós temos alguns projetos sendo desenvolvidos, por exemplo, em São Paulo e no Cerrado, para valorizar cada vez mais esses alimentos que são naturais, são oriundos e específicos de cada um desses biomas, como eu já comentei. E esse crescente aumento pela demanda, ele vai ajudar também, que é um ponto importante do nosso movimento, que é tornar o alimento orgânico saudável acessível sob o ponto de vista econômico. Porque hoje, quando você olha para o mercado de orgânicos, né, até pouco tempo atrás, você tem isso se disponibilizado apenas para pessoas que poderiam pagar. Trazendo isso para a oportunidade de produção local, convertendo isso numa oportunidade também de apresentar novos produtos na gôndola para o consumidor, você passa a dar acesso não só para mais produtores, mas também para que esse preço ele caia, porque você dá escala para essa produção. E vale lembrar também que nas nossas lojas, quando você vai, você tem lá QR Codes que você pode verificar a informação daquele produto, do produtor. A gente tem comunicações específicas para valorizar essa alimentação saudável e rastreada. Sobre o fundo JBS que você comentou, nós temos feito já de muitos anos para cá participação de grupos de trabalho, né? O Carrefour, desde 2007, ele faz parte do grupo de trabalho da pecuária sustentável, que é um grupo multidisciplinar, que contém ali a indústria, tem participantes, tem produtores, tem organizações da sociedade civil, tem pessoas ligadas à universidade. Enfim, é um grupo multidisciplinar que desde 2007 vem fazendo um trabalho bastante consistente dentro dessa proposta de melhorar as questões da pecuária no Brasil. E o fundo da JBS, ele surge também como mais uma iniciativa onde nós fomos convidados a colaborar pela expertise que nós desenvolvemos nos últimos anos. Todo esse trabalho em prol dos biomas, e falando especificamente da Amazônia, ele vem de encontro com muitos compromissos globais e com a liderança da companhia em liderar o processo de combate ao desmatamento nos biomas e particularmente na Amazônia. Então, é um fundo que nós fomos convidados para fazer parte do Conselho Consultivo, pela experiência que nós temos, junto com outros atores, tem ambientalistas, tem outros executivos também. Nosso CEO no Brasil participa desse conselho. E isso é uma prova maior, né, maior do que a gente tem feito em relação a outras coligações em prol do bioma. Então, o fundo ele preza, obviamente, para melhorar as condições de produtividade sustentável. E é inegável, né, que quando as companhias se juntam e quando outros atores da sociedade civil se juntam para melhorar esse processo de desenvolvimento sustentável, a gente vai ter, muito provavelmente, um resultado bastante positivo.
Legal, Lúcio. Em outros programas, a gente até já falou aqui de forma mais conceitual sobre a sustentabilidade, quando se fala de três dimensões, social, econômico, ambiental. E na sua fala, Lúcio, a gente vê que o Carrefour vem trabalhando de forma bem desdobrada e estratégica nessas três dimensões. Eu destaco aqui uma informação que muitos desconhecem e que é importante que todos saibam. E aí eu faço uma pergunta, aproveito e faço uma pergunta para você, Lúcio. Somos hoje, de acordo com essas três dimensões, social, econômico e ambiental, o Brasil é a 8ª economia do planeta, estamos no 79º lugar no IDH do mundo, é o Índice de Desenvolvimento Humano, e somos o país com a maior biodiversidade do planeta. Então vejam que para ter essa equidade nessas três dimensões, haja desafio às empresas aqui no Brasil. A minha pergunta para você, Lúcio, é como as iniciativas citadas que você falou até agora podem contribuir como um todo para a valorização da biodiversidade brasileira?
Nós temos uma riqueza sem precedentes, né? Nós moramos num país extremamente rico em vários aspectos. Mas, ao mesmo tempo, como você comentou, ainda desigual, e pela dimensão geográfica, nós temos também lugares em que há necessidade de um maior desenvolvimento econômico ou oportunidades para esse desenvolvimento acontecer, além de social e também, obviamente, contemplando a questão do pilar ambiental. Todo esse trabalho focado em ajudar as pessoas a verem como o consumo ele rege também essa proteção, e acho que é importante falar também de que dentro do nosso movimento existe um quarto pilar. O primeiro é transição alimentar, alimentos mais saudáveis e sustentáveis. O segundo, acessibilidade, transformar esse alimento de uma forma social, economicamente acessível. Digitalizar a companhia para que a gente possa chegar no maior número de pessoas e o consumidor possa, não só na loja física, mas no ambiente virtual, encontrar o mesmo portfólio de produtos. E o quarto pilar, que vem de encontro com essa pergunta sua, né, que é educação e confiança. Quando a gente embarca o consumidor dentro desse processo de que, a partir da compra dele, existe uma cadeia por trás que é automaticamente patrocinada por aquele consumo, a gente passa a estabelecer um novo vínculo de consumo consciente, que é, a partir do momento que eu compro um produto, eu estou patrocinando a cadeia que está por trás dele. E dar visibilidade dessas cadeias para o consumidor é hoje um desafio muito grande para o varejista e para o supermercadista. Cada vez mais é importante dar essa visibilidade. E a valorização da biodiversidade vem exatamente do ponto de que você, educando o consumidor, você pode trazer para ele, por exemplo, os impactos que são causados por um consumo que às vezes não prioriza, por exemplo, a sazonalidade de produtos ou o aproveitamento de determinados produtos que são às vezes não tão populares, mas podem fazer parte de uma alimentação mais diversa. Quando você diversifica o seu prato, você também diversifica a produção no campo. Isso é um ponto importante, porque você passa a valorizar a biodiversidade como um termômetro no seu próprio prato. Então, é um convite que eu faço para todos aqui. Quando você for fazer o seu prato, verifica quais são as cadeias que você está privilegiando, o que você está concentrando, porque tudo que a gente concentra no nosso prato impacta diretamente na produção do campo, ou acaba concentrando a produção do campo para determinado produto somente. Então, valorizar a biodiversidade do Brasil, e a gente acredita muito nisso, é trazer essa pluralidade cultural e ambiental que nós temos para o país para a mesa do consumidor. E, a partir daí, a gente tem uma atuação muito mais consciente das pessoas, obviamente, daquilo que acontece na produção de alimentos.
Que bacana, Lúcio, isso.
Que show, que legal, parabéns.
Eu nunca tinha pensado nisso, viu, Lúcio, o que você está dizendo, mas eu acho que é uma tomada de consciência, né, de todos nós.
Perfeito. A gente acredita muito que a educação, e principalmente agora, o momento que muita gente agora está comendo em casa, está podendo preparar, às vezes, a comida para os filhos, preparar a comida para a família, de maneira geral, com toda a correria do dia a dia, isso vai mudar na nossa perspectiva. A culinária, a gastronomia e principalmente essa comida do dia a dia, ela pode ela contribui e muito para que a gente possa melhorar as condições ambientais do nosso país.
Ok, Lúcio, muito obrigada pela sua participação. Nós vamos fazer um rápido intervalo e tem repórter CBN e voltamos daqui a pouco. Até já.
Obrigado, Lúcio.
Obrigado. Até logo.
Lúcio, não sai agora.
Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Terça-feira, 6 de outubro de 2020. A reunião de instalação da Comissão Mista do Orçamento no Congresso Nacional foi cancelada diante da falta de acordo para a presidência do colegiado. A disputa envolve o grupo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o Centrão, comandado pelo deputado Arthur Lira. Não há definição de uma nova data. A comissão é crucial para a análise e a votação do orçamento, que vai definir os detalhes e o valor do Renda Cidadã. O vice-presidente Hamilton Mourão comentou a trégua entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que jantaram ontem à noite. Mourão afirmou acreditar que agora a reforma tributária e as discussões sobre o Renda Cidadã vão avançar no Congresso. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas para o perigo de morte por hipertermia em partes das regiões centro-oeste e sudeste, além de áreas do estado do Tocantins, do norte do país. O alerta do IMET vale até quinta ou sexta-feira, dependendo da localidade. A hipertermia é caracterizada pela elevação da temperatura corporal quando o organismo produz ou absorve mais calor do que consegue dissipar. Segundo especialistas, as mortes provocadas pelas ondas de calor são mais frequentes na Europa. O líder da oposição russo, Alexei Navalny, disse acreditar que foi envenenado pelos serviços de inteligência da Rússia porque as autoridades o consideram uma ameaça para as eleições parlamentares do ano que vem. O crítico do presidente Vladimir Putin concedeu uma entrevista a um blogueiro russo no YouTube. Foi a primeira aparição de Navalny em vídeo desde que teve alta de um hospital de Berlim, na Alemanha. no horário de Brasília, 13h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Querer bem é estar sempre pertinho, mesmo à distância. É cuidar de si sem esquecer do outro. É pensar em todos, mesmo quando pensar nos seus. Aqui no Mercadinho em São Luís, o costume de querer bem se transforma em cuidado com a sua saúde e a da sua família. Por isso, conte com a gente para levar ainda mais qualidade e segurança até você. Vamos passar por este momento unidos em um só propósito. Mercadinho em São Luís, costume de cuidar bem.
Gastronomia e vinhos.
Todas as sextas, às 3h35 da tarde, na Rádio Povo CBN. Apresentação, Ivonilo Prassiano. Oferecimento, Mercadinho São Luís. Me acostumei com você. E Sistema Fê Comércio. É o comércio transformando vidas.
A CBN quer ouvir sua crítica ou sugestão sobre a nossa programação. Envie um e-mail, faleconosco@cbn.com.br.
Confiança, fiducia, confiance, vertrauen, confidence, confiança, confiança. Para reabrir escolas, faculdades, hotéis e restaurantes com toda a segurança biológica e controle sanitário, confie em quem tem padrão global em higienização contra a Covid-19. Confie na Única Serviços. Acesse unicaservico.com.br.
Seu cliente não pagou o boleto? Acesse litigiocobranças.com.br e torne sua empresa parceira.
Só na CBN você ouve Mauro Halfeld.
Ou vocês têm que aumentar a renda ou têm que reduzir gastos. Além disso, pense em trocar a poupança por Tesouro Selic no Tesouro Direto. Observe também as taxas de administração que estão sendo cobradas nos fundos DI.
Mauro Halfeld está todo dia nas duas edições do Jornal da CBN. Quer ouvir novamente uma reportagem ou uma entrevista que foi ao ar na CBN? É muito fácil. Entre no site e acesse Semana CBN. Você terá disponível toda a programação da emissora nos últimos 7 dias. Sustentabilidade empresarial. Apresentação, Neila Fontinelli.
15h37.
Agenda 2030.
A Agenda 2030 é um quadro permanente do nosso programa. Estamos no 44º programa, viu, Neila? E nesses 40º aqui a gente fala sobre a Agenda 2030. A Agenda 2030, para quem não conhece, inclusive pesquisas comprovam que 49% da população brasileira nunca ouviu falar em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS. A Agenda 2030 é uma agenda global, pactuada com 193 países, junto à ONU, e o Brasil faz parte dessa agenda. Lembrando que a Agenda 2030 é uma agenda de Estado, não de governo. O que significa isso? Que, independentemente do governo, até 2030, o Brasil precisa contemplar essa agenda global em prol de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E hoje, trazendo para o tema aqui da sustentabilidade para supermercado, eu quero destacar 3 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, é um dos objetivos da ONU. Até 2030, é dobrar a participação de pequenos produtores, e o setor supermercadista tem um papel essencial tanto na oferta quanto na distribuição de produtos agrícolas. Quero destacar também o ODS 4, Educação de Qualidade, ampliando as habilidades e competências para o emprego, trabalho e empreendedorismo. E, por fim, eu quero destacar também, não tão menos ou mais importante, o ODS 12, Consumo e Produção Responsável. O setor de supermercados deve valorizar o cliente consciente passa a ter mais presença nas lojas. Isso a gente ouviu agora do Lúcio, do Carrefour, e com certeza a gente vai ouvir aí da Fabiana Moura, do Grupo Lagoa. Nas compras online, e também estruturando o setor de compras para uma realidade de muitas redes, que é a compra sustentável. Lembrando que os objetivos de desenvolvimento sustentável devem ser integrados e indivisíveis. Integrados por contemplar as três dimensões da sustentabilidade, social, econômica e ambiental, e indivisíveis porque não se trabalha de forma isolada o ODS. Sempre que se atua de forma estratégica um ODS, com certeza se desencadeia em um outro objetivo. Você, Neila.
Valeu, Maíso. E hoje nós tratamos sobre supermercado, sustentabilidade no segmento de supermercados. Agora vamos conversar com Fabiana Moura, que é jornalista responsável pela gestão de marketing e cultura corporativa do Grupo Lagoa. Fabiana, seja bem-vinda ao programa.
Obrigada pelo convite. Boa tarde, Neila, Maíso, Letícia. Boa tarde para os ouvintes. É uma delícia falar com o Grupo Povo, né? Porque, de certa forma, é minha casa. Eu comecei minha carreira de jornalista aí. Então, é muito gostoso conversar sempre com vocês.
Fabiana, e você que conhece comunicação, conhece o marketing e trata da sustentabilidade, como é definida a estratégia de sustentabilidade no Grupo Lagoa? O que, que é o mais relevante nesse trabalho?
Neila, o Grupo Lagoa tem 29 anos. A gente tem 15 lojas, são 13 do Super Lagoa e duas do nosso atacarejo, o Atacadão Lag. E o Grupo Lagoa, ele nasceu do sonho do Marcão, que é o nosso fundador, o meu pai, que é de empreender servindo as pessoas. Então, os valores que vêm desde a fundação do Lagoa, que são o respeito, o manter relações sustentáveis, o Marcão diz assim, negócio só é bom se for bom para as duas partes. Entendeu? Isso é a forma de falar o quê? De relações sustentáveis. Então, esses valores de respeito, relações sustentáveis, apostar nas pessoas, sempre com foco em resultado, eles pautam a nossa ação em sustentabilidade e todas as nossas ações, obviamente.
Que legal, Fabiana. É um prazer estar falando com você aqui. Eu vi aí do Marcão, se ele estiver nos ouvindo. Marcão, um grande abraço e com certeza é uma grande referência para nós aqui no Estado de Ceará com relação a tratamento e respeito com um stakeholder. A gente fala muito de stakeholder ainda hoje e um deles que é fornecedor. Eu sempre me lembro do Marcão com o diferencial dele com respeito ao fornecedor. Fabiana, tenho desenvolvido vários diagnósticos de sustentabilidade em várias empresas ao longo dos anos e tem um fato que me chama muita atenção, tecnicamente falando, e quero destacar aqui, que na maioria dos temas e subtemas que eu, como especialista, venho desenvolvendo esses diagnósticos, sempre me deparo com um stakeholder chamado público interno. Stakeholder é um público que se relaciona com as empresas. E sempre o colaborador está presente, quase de forma transversal, nesta imperatividade da sustentabilidade das organizações. E aí vem a minha pergunta, Fabi. Quais são as ações que de sustentabilidade no Grupo Lagoa, focadas no público interno e seus colaboradores?
Essa pergunta é super interessante, Maíso, porque a gente aqui acredita que não dá para fazer sustentabilidade olhando de fora para dentro. Tem que começar de dentro para fora. Então, a gente tem 1.500 colaboradores, mais ou menos. Se eu impactar a vida, positivamente a vida desses 1.500 colaboradores, eu vou estar fazendo uma diferença no Ceará, de alguma forma relevante, porque existem muitas famílias que dependem desses 1.500 colaboradores. A gente vem fazendo um trabalho muito sólido de cultura e clima organizacional. Nós somos uma das melhores empresas para trabalhar no Ceará, segundo o Great Place to Work. E eu estou falando disso porque é um motivo de satisfação para nós que algumas das nossas maiores pontuações são nas questões de respeito à diversidade. Então, quando é perguntado se aqui todos são tratados igualmente, independente da cor da pele, independente da orientação sexual, independente do gênero, a gente tem pontuações bem altas. E isso é um motivo de satisfação. E a gente está fazendo, a gente sabe que tem sempre muito a melhorar. A gente fez o nosso primeiro seminário de diversidade, foi um webinar, fizemos em parceria com a Diálogos. Vamos fazer outros seminários com esse propósito de trabalhar a diversidade dentro da empresa. E a gente, isso tem a ver com o nosso valor do respeito, né? E a gente tem várias outras ações. Uma delas que eu gostaria de destacar, ela estava prevista no nosso planejamento estratégico para daqui 2 anos. E durante a pandemia a gente adiantou. E a gente criou o plantão psicológico, que é um modelo de psicoterapia baseado numa vertente da psicoterapia que chama psicoterapia breve, onde a gente oferece para os colaboradores em situação aguda de sofrimento emocional por alguma situação, a possibilidade deles fazerem terapia. Nesse momento isso está acontecendo, ainda não é presencial, porque a gente começou isso durante a pandemia, que a gente viu essa necessidade de apoio emocional para os colaboradores, e está sendo um sucesso, e é muito relevante, porque às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, e se ela tiver um espaço de escuta com um profissional adequado, ela consegue muitas vezes superar isso na psicoterapia breve. Em casos que tem mais dificuldade, a gente encaminha depois para outras possibilidades de atendimento psicológico. Então, isso faz parte também desse trabalho que a gente faz com o público interno.
Legal.
Que maravilha, Fabiana. Psicoterapia breve focal para os funcionários no meio de uma crise. Maíso, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, eu posso fazer agora?
Por favor.
Tem o Vladson, que eu já sei que é fã do Maíso, é o Vladson Alves de Oliveira. E ele pergunta assim, ó. Ele diz, as redes de supermercados Carrefour e Lagoa desenvolveram práticas sustentáveis por meios próprios ou contou com a ajuda de uma consultoria? Se for necessário uma consultoria, esse recurso é considerado uma despesa ou um investimento para a marca e para os stakeholders? Fabiana.
Hoje nós não temos um trabalho de consultoria para essa finalidade, mas a gente recorre a especialistas quando tem temas em que nós consideramos que nós precisamos aprender com quem conhece mais do que nós. Então, por exemplo, o nosso webinar sobre diversidade, nós chamamos a consultoria Diálogos, que tem expertise nisso, para multiplicar esse conhecimento com os nossos colaboradores.
Mas o Carrefour deixou, né? O Lúcio já saiu, mas eles têm consultoria, sim, para eles e para os stakeholders, e segue uma linha francesa nesse trabalho, não é isso, Maíso?
Isso, foi o que ele falou para nós aí no intervalo. É tudo muito alinhado com a França. Legal.
É isso. Você tem algum comentário, Maíso?
Sim, agradecer ao Vlad, que ele está acompanhando a gente desde o primeiro programa. Obrigado, Vlad. Fabiana, voltando aqui sobre as 3 dimensões da sustentabilidade, né? Social, econômica e ambiental, porque a gente sempre reforça, é um programa voltado aqui para sustentabilidade empresarial e por isso a gente reforça o conceito. Com relação à dimensão social, Fabiana, e com olhar para a pandemia, como o Grupo Lagoa, aí vem a minha pergunta, como o Grupo Lagoa atuou na pandemia com relação à dimensão social da sustentabilidade?
Só um minutinho que a Fabiana vai responder depois do intervalo, vamos ter que chamar o intervalo agora, até daqui a pouco.
Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
A pandemia do coronavírus tem causado danos no mundo inteiro. Aqui no Ceará, o desafio constante tem sido reduzir esses danos. Um desafio que só pode ser enfrentado de uma forma: juntos. A atenção à saúde nunca foi tão necessária. E estamos juntos com os profissionais de saúde, ampliando a oferta de leitos e dando condições para que mais vidas sejam salvas. A renda de milhares de famílias foi comprometida e estamos juntos com ações para reduzir os impactos, principalmente para quem mais precisa. Negócios de todas as áreas foram afetados. Estamos juntos aos trabalhadores e empresas, dialogando e trabalhando pela retomada responsável da economia. A pandemia tem mudado nossas vidas, mas com a garra dos cearenses, temos buscado forças para superar cada desafio e vamos conseguir vencer. Sempre juntos. Governo do Ceará.
Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Boris, Boris, Boris. A preferida do cearense. Pode crer. Óticas Boris.
Óticas Boris. Especialista em óculos de grau.
Boris, Boris, Boris.
A pandemia não acabou. Temos que continuar nos prevenindo contra o coronavírus. A bicicleta é um dos meios de transporte de menos contato com outras pessoas. Porém, precisamos tomar alguns cuidados. É preciso higienizar as bicicletas constantemente. Mas quando for usar uma delas, limpe o guidão com álcool e sempre use máscara. Precisamos continuar nos cuidando. AMC, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania.
Podcast CBN. Seus programas e comentaristas preferidos na hora em que você quiser. Baixe gratuitamente no site da CBN. Sustentabilidade empresarial.
Quinze horas e 50 minutos.
Sustentabilidade na prática.
Bom, sustentabilidade na prática é um outro quadro do nosso programa e sustentabilidade na prática de hoje vai para como implementar a estratégia de sustentabilidade em qualquer organização. Lembrando que a gente pode estar falando sobre pequenas, médias e grandes empresas. Primeiro ponto é analisar as externalidades, fazer um diagnóstico mapeando os impactos positivos e negativos da empresa com seus stakeholders. Segundo, é engajar esses stakeholders, que são os públicos que se relacionam com a empresa, fazendo escutas com eles estruturadas e sistematizadas. Terceiro ponto é identificar as oportunidades de negócios linkadas a estas demandas quando se ouve as externalidades com esses diagnósticos e também com os stakeholders priorizados. O quarto ponto, na prática, é definir e priorizar os objetivos de desenvolvimento sustentável com base nessas demandas que vêm dessas escutas ou por um diagnóstico específico de objetivos de desenvolvimento sustentável. O quinto passo é elaborar uma política de sustentabilidade contemplando todas essas prioridades, mas com o intuito de se posicionar. Vimos muito agora na pandemia, que é a pergunta que eu fiz para a Fabiana do Grupo Lagoa, com relação a se posicionar junto à questão da pandemia. Então, muitas empresas tiveram que se posicionar agora frente às externalidades e uma política de sustentabilidade ajudou bastante essas empresas, focando o tripé da sustentabilidade, que é o social, econômico e ambiental. Outro ponto que eu destaco é elaborar um plano de ação para atuar nessas três dimensões. Sétimo passo, criar indicadores de sustentabilidade e também se desdobrar no programa de remuneração para a liderança. Oito passo, inserir a sustentabilidade num planejamento estratégico. A Fabiana falou aí que o Grupo Lagoa já faz. A ideia é que as empresas insiram o tema da sustentabilidade num planejamento estratégico. Nono ponto, elaborar um plano de comunicação para apresentar essas iniciativas sustentáveis para todos os stakeholders. E, por fim, a gente encerra relatando as práticas sustentáveis através de um relatório de sustentabilidade. E assim a gente trabalha de forma muito estratégica e sistemática a sustentabilidade. Com você, Neila.
Valeu, Maíse. Fabiana Moura está aqui com a gente. Ela é jornalista, responsável pela gestão de marketing e cultura corporativa do Grupo Lagoa. Maíse fez uma pergunta para ela. Eu queria que ele voltasse a pergunta para a Fabiana responder.
Legal. Fabiana, a ideia da minha pergunta é saber que, na pandemia, como é que o Grupo Lagoa atuou com relação à dimensão social da sustentabilidade?
Maíse, a gente, obviamente, além de todas as medidas sanitárias, de prevenção, de treinamento, de apoio à equipe e cuidado com a segurança e saúde da equipe e dos nossos clientes, Nós tivemos também uma preocupação com os pequenos negócios que estavam fechados, né? Então, a gente fez um levantamento, a primeira ação que a gente tomou, a gente fez um levantamento de quem estava trabalhando com delivery e disponibilizamos as nossas redes do Super Lagoa, do Atacadão Lag, no Facebook, no Instagram, para divulgar pequenos negócios. Então, a gente divulgou muita gente que estava fazendo serviço de delivery no quente mesmo da pandemia, quando estava tudo fechado, para que esses negócios pudessem sobreviver, né? A outra coisa que nós fizemos, nós direcionamos a nossa campanha de aniversário, é a nossa principal campanha do ano. Esse ano foi o Nível Solidário. E nós criamos os produtos solidários, onde esses produtos eram sinalizados na loja, e na compra desses produtos, uma parte da renda era revertida para organizações que estavam cuidando, justamente, se falou dos objetivos do milênio, organizações que estavam cuidando da segurança alimentar de quem estava em maior situação de vulnerabilidade. Que as duas organizações que a gente escolheu para esse fim foram a CUFA, que é a Central Única das Favelas, e o Shalom Amigo dos Pobres. Com isso, foi assim, muito gratificante que o nosso fornecedor chegou junto e o nosso cliente chegou junto. E aí a gente pôde fazer a entrega desses valores, né, em doação, que vai ser revertido em alimento e também produtos de higiene pessoal e limpeza para iniciativas como Mães da Favela e para o Amigo dos Pobres do Shalom, que estão cuidando de garantir refeição mesmo, cesta básica, e distribuir nas comunidades e também em Fortaleza e no interior.
Fabiana, você uniu as ações sociais, as econômicas, foi isso?
Foi isso, a gente fez uma campanha com foco em vendas, lógico, com foco em oferta, em promoção para o nosso cliente, mas também com o foco da solidariedade e o foco social, beneficiando as comunidades que a gente avaliou que o momento era necessário, né, fazer isso.
Quer dizer, promover a economia local, né? Promover a sustentabilidade da vizinhança.
Para promover a economia local, a gente tem algumas outras iniciativas que a gente desenvolve. Uma delas é muito interessante, a Letícia trouxe uma notícia sobre o aumento do consumo de orgânicos, né, Letícia, que é uma tendência. Então, a gente fez uma parceria com a Muda Meu Mundo. E com a Muda Meu Mundo, a gente consegue ter nas nossas lojas produtos orgânicos, certificados, mas que são produzidos somente através da agricultura familiar. Então, tanto eu tenho orgânico para o meu cliente que gosta e que quer este tipo de produto, quanto esse orgânico está beneficiando um agricultor familiar, fazendo com que ele consiga escoar a produção dele, consiga permanecer no campo, e isso é muito importante. A gente começou com essa iniciativa esse ano. Tem outra iniciativa que é muito legal, que a gente começou também agora, é recente, está quentinha. A gente está sinalizando nas nossas lojas os produtos, a gente aumentou a quantidade de produtos que são de pequenas empresas nas nossas lojas. E a gente está sinalizando nos cartazes com um selo Compre do Pequeno. Então, esses produtos são sinalizados, são produtos do Ceará e também do Brasil todo, e isso permite que os pequenos negócios também consigam ter maior sustentabilidade, ter maior capilaridade para chegar até o consumidor.
Que bacana! Está chegando ao fim o nosso programa. Maíso, rapidinho.
Eu quero destacar aqui, porque a gente ouviu hoje duas grandes empresas, mas é importante que o nosso ouvinte que esteja nos ouvindo e nos vendo, é importante que existe sustentabilidade para o supermercado também para o pequeno e médio. E aqui eu sinalizo um site chamado sustentabilidade.sebrae.com.br, e no site do Centro Sebrae de Sustentabilidade existem vários manuais, Neila, que o pequeno e o médio supermercadista e varejista pode aprender a sustentabilidade. Então, essa é a minha dica final aqui para vocês. Fabi, muito obrigado pela presença. Lembrança ao Marco Filho, Marcão e toda a família do Grupo Lagoa.
Fabi, obrigada. Obrigada pela sua participação. E eu queria registrar aqui um comentário de um ouvinte, é Ioan Bosniak, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele diz: muito bom programa, parabéns Neila Fontenelle, Maíso Dias, programa de extrema relevância para o nosso estado. Muito obrigada aqui ao Ioan, e obrigado elogio, né, aqui ao programa. É, e a gente vai ficando por aqui, gente. Valeu! E nós ficamos por aqui. Na próxima semana tem mais sustentabilidade empresarial. Nós tivemos áudio de Adalto Rosa, Djavan, assistente de estúdio, Rômulo Magalhães, produção Letícia Lopes e Jefferson Salles, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção geral de jornalismo Arlen Medina Neri.
Apresentação Neila Fontenelle.
Você fica agora com o Repórter CBN, na sequência com Hora Política, com Ítalo Coriolano. Até mais!
Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.